Oi, tudo bom? Quem é vivo sempre aparece, né? Agora eu tô gravando esse episódio pra falar que o Cara Cansei vai ter uma temporada na Espanha. Já faz um tempo que eu mudei pra cá. Eu me mudei pra cá em julho do ano passado. Agora é dia 1º de outubro. Então eu tô aqui há 1 ano e 3 meses. Tive que fazer a conta aqui. Tô morando em Barcelona, o lugar que eu sempre sonhei em morar. Sempre há muito tempo. Diria que desde 2010 eu tinha muito claro que era aqui o lugar que eu queria morar. E por que que eu tinha essa certeza? Porque em 2010 eu vim pra cá. Eu fiz uma viagem sozinha na época, uma colega de faculdade veio comigo. A gente veio para Barcelona e fomos para Atenas depois, para comemorar o meu aniversário lá. E foi muito louco, porque quando eu cheguei aqui em Barcelona, eu fiquei em um hotelzinho. Isso eu tô falando em 2010, gente. Não tinha nem Booking, não tinha Airbnb, não tinha Instagram, não tinha. Eram outros tempos. Mas eu lembro que eu achei um hotel na internet, mandei um e-mail para eles. E ficava perto da Plaça de Espanha. A Plaça de Espanha, para quem não conhece, para quem nunca veio para cá, é um dos principais pontos, da cidade. É um ponto turístico muito grande, tem um museu muito grande, fica próximo ao Montjuïc, que é um morro, né? Onde tem várias coisas, escondidas ali por trás. Tem galerias de arte, tem quadras, tem um estádio olímpico. Enfim, tem muitas coisas. E eu lembro que eu desci desse hotel, na portaria, né, para começar a bater perna. Eu olhei em volta e falei: eu ainda vou morar aqui nessa cidade e eu vou morar nesse bairro. E aí, corta, 13 anos depois, 12 anos depois, né, porque eu vim o ano passado, eu achei um apartamento por um pouco coincidência. Claro que eu estava procurando por essa região, mas também estava procurando em outras. E deu certo, de alugar o apartamento nessa mesma região, perto da Plaça de Espanha, onde eu fiquei hospedada em 2010. E é curioso, assim, porque todos os dias quando eu saio para as ruas, para fazer alguma coisa, se eu até mesmo caminhar ou, né, pegar metrô, eu passo todas as vezes na frente desse hotel. E todas as vezes que eu passo na frente desse hotel, ele tá lá agora ele tá reformado. Mas eu me lembro da Vitória de 2010, que tava fazendo a sua, diria, a primeira viagem internacional, grande mesmo. Tinha ido pra Argentina só antes, sozinha com a minha prima, mas só, assim, uma viagem grande era a primeira vez. E aí, todas as vezes que eu passo ali na frente, parece que um filme passa na minha cabeça, assim, de maneira muito acelerada. Mas eu lembro daquela vitória, eu lembro, de maneira resumida, tudo o que aconteceu durante esses 12, 13 anos. E fico muito feliz, porque apesar de ter demorado muito tempo, 13 anos é muito tempo, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer as coisas certas. Eu queria fazer por conta e risco meu. Eu queria vir para cá de uma maneira, mais consciente, mais racional e menos na emoção do tipo, ah, eu vou fazer um curso, foda-se, vamos ver o que que vai dar. Não, eu queria fazer com que desse certo. E desde que eu cheguei aqui, foi uma loucura, uma insanidade. Eu achei que seria mais fácil. Ok, ninguém me falou que seria fácil, mas eu achei que seria um pouco mais fácil porque eu tenho a cidadania italiana e eu achava que pelo fato de você ter a cidadania italiana, ok, você precisaria tirar um documento ou outro, falar na prefeitura que você está morando aqui e tal. Mas não. E a coisa é um pouco complicada. Eu acho que até que eu vou fazer um episódio especial para dar algumas dicas caso alguém esteja ouvindo este podcast e pense em um dia, nem se mudar aqui para Espanha. Mas enfim, é muita burocracia, muita coisa. Eu me mudei em julho e aqui agosto é o mês assim das férias deles. Então, a metade do pessoal dos bancos, da polícia, da prefeitura, tá todo mundo de férias. Você tem que marcar data para tudo, você tem que marcar data para abrir uma conta bancária, você tem que marcar data para ir na polícia, você tem que marcar data tudo, tudo, tudo. E não só nesse Então, não só marcar a data, como você tem que pagar. Porque existe um rolê paralelo aqui, onde as coisas não são tão fáceis assim. Mas eu vou contar nesse outro episódio. Enfim, e aí, depois de passar por tudo isso, eu vim para cá trabalhando remoto para o Brasil. Fiquei de 20 de julho até outubro, nove, outubro, meio de outubro, trabalhando remoto para o Brasil. Depois disso, eu consegui um trabalho numa agência aqui, numa agência grande, mas eu entrei como account manager, que significa tipo gerente de contas de uma agência de publicidade. Fiquei 3 meses lá e de verdade, não era o meu lugar. E é muito louco assim falar, porque eu já trabalhei em muitos lugares, eu já vivenciei muitas coisas. Boas e ruins em agências. Bom, quem trabalha no Brasil, quem trabalha em São Paulo, principalmente, eu acho que está preparado para qualquer cenário de guerra. Mas aqui rolou uma parada muito diferente, assim, do que eu estava acostumada. E claro, eu sou uma pessoa estrangeira, eu sou uma imigrante aqui, num mercado, dentro da Catalunha, que é uma região mais independente, né? É uma galera que tem o seu próprio idioma, o catalão e tudo mais. E parece que eu não consegui associar, porque para mim, cara, eu sou apenas um ser humano, independente da minha origem. O que importa é que eu estou disposta a trabalhar, que eu estou disposta a fazer o meu melhor. E as pessoas acabavam, me julgando pelo fato de eu não ser daqui, de eu ter chegado há pouco tempo. E eu senti até um pouco de micro gerenciamento, sabe? E eu pensava, falava, porra, tenho 38 anos, gente. O cara tá querendo ver o e-mail que eu tô mandando pro cliente, sabe? Porra, já fiz isso zilhares de vezes. E isso começou sei lá, me incomodar muito até que chegou em janeiro, e eu pedi para sair. E nesse tempo eu tava fazendo um freela pro Brasil, para uma outra agência do Brasil. E eles me chamaram para ficar como uma pessoa fixa, né? Me efetivaram lá e desde então eu tô lá. Mas por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque desde que eu me mudei, há 1 ano e 3 meses, eu estava num trabalho, fui para outro e estou em outro. 3 trabalhos. E parece que não aconteceu muita coisa na minha vida. Esse período que eu trabalhei presencial foi um porre, mas ao mesmo tempo foi essencial, porque graças a esse trabalho eu conheci algumas pessoas, que não trabalhavam diretamente comigo. Mas eram da mesma empresa, a gente se encontrava na cozinha. E essas pessoas hoje eu tenho como meu braço direito e meu braço esquerdo. É claro que eu conheci outras pessoas também, amigos de amigos, pessoas que já trabalharam juntos e agora se jogaram no mundo e acabaram caindo aqui. Conheço pessoas incríveis, assim, que eu realmente posso contar de diversas origens. De grupos diferentes. Mas essa parte do trabalhar presencial acabou me trazendo isso. E é onde eu me encontro hoje nessa situação de, porra, trabalho remoto é maravilhoso, eu adoro. Eu sou uma pessoa muito mais noturna do que diurna. Então, começar a trabalhar às 3 horas da tarde aqui, porque a gente tem 5 horas de fuso horário. Com o Brasil, agora 5, depois do inverno acho que vai ser 4. 4. Para mim é muito bom, porque eu acordo, eu faço as coisas que eu tenho que fazer de manhã, até na hora do almoço, e eu começo a trabalhar às 3. E aí é com o Brasil, é um mercado que eu manjo, eu gosto, é onde eu tô agora, tem vários projetos legais, então eu não fico presa a um ou outro cliente, é uma coisa muito dinâmica, mas ao mesmo tempo eu sinto muito a falta de estar em contato presencial com essas pessoas que trabalham comigo. Então, até essa semana eu coloquei como meta aqui encontrar alguns coworkings ou encontrar alguns lugares que dê para trabalhar e, enfim, socializar e ver, sei lá, o que acontece, conhecer mais pessoas, porque é difícil. Uma coisa, quando você muda de cidade, já é difícil estando no seu país, quando você muda de país, é muito cansativo quando você muda. É muito, porque se você conhecer um grupo de amigos, beleza, fica muito mais fácil. Agora, quando você conhece uma ou duas pessoas e você tem que levantar do sofá todos os dias para conhecer pessoas, você tem que se esforçar, você tem que ir, às vezes, em lugares que não necessariamente você estava muito a fim de ir, mas você tem que ir para conhecer, para se aproximar das pessoas, porque você vai precisar em algum momento de algum suporte ou de alguma rede de suporte. Então, esse ponto para mim, e eu brinco até que eu falo, pô, tô com 39 anos, tô cansada já, sabe? Porra, ficar saindo, ficar tendo que ir em lugares que, não que eu vá em lugares que eu não tô a fim, não é isso. Mas, pô, eu tô com preguiça. Ah, vai ter, vamos num bar, não sei o quê. Oh, porra, eu queria ficar no sofá. Se a vontade for muito grande, eu ainda fico no sofá, mas ao mesmo tempo eu fico pensando 20 vezes sobre o que devo fazer. E eu acabo indo, enfim, porque no final das contas é sobre isso, é sobre conhecer pessoas, aumentar essa rede de contato. Aqui, Barcelona é uma cidade grande, sim, mas é uma cidade pequena se a gente for comparar com São Paulo, por exemplo. Então, é importante fazer essa circular, sabe? Conhecer pessoas daqui, que é o mais difícil. Afinal, na minha opinião, os catalães são bem fechados, assim, no sentido de, ah, eles têm o grupo deles, eles têm as panelas deles, eles têm essa galera, mas ao mesmo tempo, Barcelona é uma cidade muito internacional, uma cidade muito jovem, tem pessoas aqui girando, né, todos os dias, chegando e indo embora, então é preciso fazer esse esforço de se sentir pertencente mesmo a um lugar. E isso sobre me sentir pertencente a esse lugar é uma coisa que tem girado muito na minha cabeça nesses últimos tempos. E aí eu pretendo fazer mais episódios aqui, reativar isso daqui, porque por incrível que pareça, ainda tem pessoas ouvindo esse podcast depois de tanto tempo que eu sumi, né? A minha ideia é começar a compartilhar um pouco assim, falar alto, começar a pensar sobre as coisas e os desafios que eu tô passando aqui, e de repente eu posso ajudar alguém, ou de repente eu posso até me ajudar, porque todas as vezes que eu falo alto, eu acabo me escutando. E isso é importante. O máximo que eu posso fazer por mim mesma, eu estou fazendo. Chega em alguns momentos que eu fico extremamente cansada. Tem alguns momentos que parece que todos os pratos que eu estou equilibrando parecem que vão cair, mas não caem. Um ou outro caiu, mas está tudo bem também. Eu tenho pensado em muitas coisas, assim, muitas coisas. Sobre a vida que eu tinha em São Paulo, o ônus e o bônus, morar no Brasil, a vida aqui, quais são os desafios, porque na teoria eu basicamente joguei muita coisa que eu tinha em São Paulo pro alto, e vim pegar outras coisas aqui, com 38 anos. Muita gente, num primeiro momento, achou que eu tava blefando, que eu não viria. Teve muita gente que, com olhares ou, sabe, expressões, deu para sacar o típico pensamento do: nossa, mas com 38 anos vai fazer isso, vai mudar de país, jogar tudo pro alto, é um pouco velha. Mas isso nunca me abalou. Antes de eu vir para cá, eu tive que fazer uma segunda cirurgia. Eu tive que retirar as duas trompas do meu útero, porque eu tive uma infecção que acreditam que foi uma consequência por eu não ter o colo do útero, que foi retirado durante a cirurgia para eliminar o câncer do meu corpo e da minha vida. Então, pelo fato de eu não ter o colo do útero, qualquer bactéria ali na região vaginal poderia entrar com mais facilidade, se instalar em alguma região, e foi o que aconteceu. E eu tive que operar de emergência, porque a dor foi insuportável ainda. Quero fazer um episódio sobre esse episódio também, porque era uma terça-feira de noite, eu estava fazendo spinning na sala da minha casa, e na quarta de manhã eu estava entrando no hospital sem saber o que estava acontecendo. Mas depois que eu fiz essa cirurgia, eu tinha praticamente um mês para me mudar, porque eu já tinha devolvido o apartamento, eu já estava vendendo todas as minhas coisas, e eu falei: eu vou para Barcelona, nem que seja de UTI móvel, eu vou, nem que seja de helicóptero UTI, enfim, mas eu vou. E eu vim e tô aqui. Como eu falei, tem muitas coisas, não vou ficar falando aqui todas essas coisas agora. Eu acho que desenrola muitos episódios. E eu vou me programar aqui para começar a soltar alguns episódios aí sobre essa minha nova jornada e a nova vida que eu tô vivendo aqui. De novo, não é fácil, mas não é também um bicho de 8 mil cabeças. É uma questão de fazer muita terapia, ter muito claro quais são os objetivos e ter muita vontade de viver o presente, porque é uma coisa que eu tenho falado cada vez mais e tenho tentado colocar mais em prática. Bom, é isso. Esse episódio aqui é só para inaugurar mesmo o Cara Cansei, temporada na Espanha. Vamos ver quanto tempo vai durar, se vai durar ou se vai ser para sempre, não sei. Eu joguei para o universo e vamos ver o que tiver que viver, a gente vive. Enfim, vamos fazer essa coisa desenrolar. E pretendo estar aqui em outros episódios e estar tá um pouquinho mais presente, compartilhando com vocês as minhas aventuras ou desventuras. Bom, é isso. Um beijo para você que está me ouvindo. Se você me segue em algum outro canal, redes sociais e tal, se quiser, me manda uma mensagem falando: vi que eu vi, da hora que você vai voltar. Ou também, se quiser, falar: caralho, essa merda vai voltar, porra, pode falar. E é isso. Um beijo e até a próxima.